Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. O Brasil vivendo a sua onda de Covid via a nova cepa, o Omicron. Vários leitos de UTI foram reabertos. A quantidade de casos aumentou exponencialmente, coisa de 600% em 2 semanas. E aí o Brasil está discutindo como é que vai fazer com os jogos de futebol. Porque ainda há a crença de que dá para todo mundo ir para o jogo, se provar que está vacinado. E, enfim, a discussão aqui no Brasil ainda é essa. Mas a grande discussão dessa semana no esporte nem passou perto do Omicron. Fala-se, passou pela seleção brasileira. Eu explico. Nessa semana, na quinta-feira, o técnico Tite convocou a seleção brasileira, os jogadores, para disputarem 2 partidas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar, aliás, torneio para o qual o Brasil já está classificado e continua sendo a única seleção do mundo a disputar todas as Copas do Mundo já realizadas. Os jogos serão contra o Equador no final de janeiro, agora dia 27, e depois contra o Paraguai no dia 1º de fevereiro. O Tite aproveita para ir fazendo os seus testes. Ele precisa montar um time que ele considera confiável e ele tem algumas posições e funções que ele quer resolver. A lista dele tem 26 nomes, é grande. Por quê? Porque tem jogadores como o Fabinho, volante, e o Lucas Paquetá, meio atacante do Lyon, que estão recebendo o segundo cartão amarelo no último jogo, então vão ficar de fora da partida contra o Equador, que vai ser em Belo Horizonte. Eles voltam a jogar depois contra o Paraguai. Então, ele aumenta a lista para isso. Mas a primeira coisa curiosa que tem a ver com o Covid, na lista de convocados, ele não chamou o lateral esquerdo do Atlético de Madrid, o Renan Lodi. Por quê? Porque o Renan Lodi não se vacinou. Tomou a primeira dose há muito pouco tempo e, alegando que pela legislação o Brasil não pode entrar tanto no Paraguai quanto no Equador com um atleta que não tem as 2 doses, ele ficou fora da lista. O Tite aproveitou para mandar um recado, né? Não banque o Djokovic, vocês têm que fazer o que está na regra, e todo mundo tem que se vacinar. Ele é a favor, já fez campanha por vacinação, o Tite, então dá. A lista do Tite não tem também o Neymar, o camisa 10. Por quê? Porque o Neymar não joga desde 28 de novembro, quando ele torceu o tornozelo esquerdo, jogando pelo Paris Saint-Germain, e a volta aos treinos já está programada para a última semana de janeiro, quando o Brasil joga. Então ele já deixou o Neymar de fora. O que chamou a atenção, na verdade, foram a convocação do Daniel Alves, que ficou de fora nas 2 últimas listas, e mais uma vez ele chamou o Felipe Coutinho, que acabou de se transferir do Barcelona para o Aston Villa da Inglaterra e não tem jogado com frequência, não tem quase jogado, né? Não há nenhum nome novo na convocação. A maior surpresa talvez seja o atacante Rodrigo, que é do Real Madrid, é uma dessas estrelas que vai fora do Brasil com 18 anos, demorou um pouquinho para pegar, agora já está começando com o técnico Ancelotti, está começando a jogar bem, inclusive com mais oportunidades de ser titular do time do Real Madrid. O time vai se representar no dia 24, viaja lá para o Equador, faz o primeiro jogo em Quito, depois volta e vem jogar contra o Paraguai. Muito bem, vamos falar algumas coisas. Conversei com o Tite e ele explica algumas coisas. Por exemplo, ele continua chamando o Felipe Coutinho, quer dizer, voltou a chamar na última convocação e está chamando de novo. Ele acha que o Coutinho está retomando o seu melhor nível, jogando pouco, mas voltando, e é um jogador de armação que chega na área para fazer gol, para chutar em gol, para bater. O Tite não esquece que o Felipe Coutinho foi, para ele, se não o melhor, um dos melhores jogadores da seleção brasileira na última Copa do Mundo lá na Rússia. Inclusive, aliviando um pouco a pressão que fica em cima do Neymar, porque o Neymar fica puxando o jogo para ele sozinho, acaba levando para um tapé, e aí a gente já conhece o enredo, cai, roda, todo mundo acha que ele está fingindo, e assim caminha a humanidade já há alguns anos. E ele precisa de uma alternativa, ele precisa de alguém em campo que consiga chamar a atenção do time adversário, enfim, que preocupe o adversário um pouco para dar um alívio para o lado do Neymar. Só que é aquela história, no ano passado, no segundo semestre, o Coutinho jogou 16 partidas apenas pelo Barcelona, né? E jogou pouco, ele foi encostado pelo técnico Xavi, virou um problema de folha salarial, até ser emprestado aí para o Aston Villa por uns 6 meses. O Daniel Alves é uma surpresa maior ainda, você é quarentão, o Daniel Alves voltou para o Barcelona e o Tite ainda quer testar. O Tite ainda acha que pode contar com o Daniel Alves, pela experiência, pela liderança. Ele teve muito boas referências do que o Daniel Alves fez com a seleção olímpica lá no Japão, que ele foi campeão, foi medalha de ouro, enfim. Ele está atrás disso. Ou seja, vai tomar bronca, vai levar crítica até não querer mais. Por quê? Ninguém entende o que um treinador faz que coloca, por exemplo, um jogador como Felipe Coutinho, que está meio parado lá na Europa, ou um Daniel Alves, que já está em vias de aposentar, mas ele traz de volta. Enfim, ele tem umas escolhas e ele está apostando que com essas escolhas ele equilibra o elenco. Já os jornalistas, os críticos, acham que não. Aliás, nesse sábado, um jornalista muito famoso aqui no Brasil, Mino Carter, escreveu uma carta ao Tite, falando para ele nunca mais convocar o Neymar, dizendo que o Neymar já era, que o Neymar já não tem mais fôlego, não é mais o que se poderia esperar, e enfim, vai para o saco, entendeu? É fogo, não está muito fácil a vida do Tite não, mas vamos ver o que ele vai montando aí com a seleção brasileira. Novidade bacana, não chega nem a ser novidade, é mais uma esperança. Todo mundo está apostando no Vinícius Júnior. Vinícius Júnior é um garoto, ele hoje tem 21 anos de idade. Aos 16 anos, quando ele ainda era na base do Flamengo, ele foi contratado por 45 milhões de euros pelo Real Madrid. Ficou 2 anos jogando pelo Flamengo como jogador do Real Madrid, mas ele não podia ir porque era menor de idade. Foi a segunda maior venda da história do futebol brasileiro, só perde para o Neymar, e ainda assim, ó. Agora, o que está acontecendo? Depois de uma primeira temporada em que ele foi colocado num time B do Real Madrid, que eles chamam de Real Madrid Castilha, ele fez apenas 5 jogos, marcou 4 gols. Não foi aquele sucesso. Daí, voltando para o Real Madrid, na temporada 2018-2019, ele fez 18 jogos, 2 gols. Aí vai vendo como ele vai aos poucos evoluindo. Em 2019-2020, ele participou de 29 jogos, fez 3 gols e deu 2 assistências. Na temporada 2020-2021, ele já jogou bem mais, 35 partidas, mas fez só 3 gols e 4 assistências. O boom do Vinícius Júnior é agora no time do Real Madrid, jogando com Benzema, jogando com o Rodrigo do lado direito. Ele parece que pegou agora a maturidade. Então, no início dessa temporada, ele já jogou 20 jogos, fez 12 gols, 4 assistências, está matando a pau. A imprensa, os jornalistas da Espanha já chamam o Vinícius de Pelé, é Vini Pelé, vai vendo. E claro que no Brasil, o brasileiro que ficou durante os últimos 12 anos só com o Neymar, começa a se empolgar, acha que o Vinícius Júnior merece. A única coisa é que o Vinícius Júnior em seleção brasileira ainda não aconteceu. Está melhorando. A ideia de trazer o Rodrigo é tentar colocar alguém que está acostumado a jogar com ele. Então, por exemplo, na Supercopa da Espanha, que está sendo disputada no mundo árabe, o time do Real Madrid venceu no meio da semana por 3-2 a equipe do Barcelona. O Vinícius Júnior fez o primeiro gol e no terceiro gol a jogada é toda do Rodrigo pelo lado direito. Quando ele cruza, o Vinícius faz um corta-luz e o Asensio faz o gol. Enfim, o Asensio faz o gol. Ou seja, está entrosado, os meninos estão entrosados. Então a ideia explorar isso um pouco mais para ver se a seleção brasileira melhora. Consenso geral, que é isso eu até gosto. Se vocês acompanharem na internet os comentários de todo mundo, não há um crítico, não há um jornalista que fale que a seleção brasileira é favorita ao título de campeão mundial no final do ano lá no Catar. Não tem. Pelo contrário, dizem que é um time fraco, um time médio. O bom é saber que em 1970 o Brasil foi para a Copa do Mundo criticado, igualzinho. Em 2002 foi a mesma coisa, o Brasil quase nem estava classificando para a Copa do Mundo. Então, quem sabe, pelo menos por esse aspecto místico, vamos dizer assim, quando a seleção sai meio ruinzinha aqui do Brasil, desencanta e dispara lá fora. Não foi o que aconteceu na Copa de 2014, foi um vexame, e o Brasil chegou favorito. E não foi o que aconteceu na Rússia, quando o Brasil não era favorito. Então, vamos ver o que é que vai acontecer, né? É isso. Ah, e por falar em Neymar, uma notícia muito legal desse sábado. O Neymar publicou numa live no Facebook Gaming, que ele participa lá, ele falou na live que ele voltaria a jogar pelo Santos futuramente, que ele sente saudade da Vila Belmiro. Vila Belmiro é o bairro onde está colocado o estádio do Santos, a sede do clube que só revelou Pelé, Robinho e Neymar. Aí o Neymar mandou essa, o presidente do Santos não teve dúvida, o Andrés Rueda já mandou a mensagem de volta, você pode vir quando quiser que a gente paga. Vamos ver. Numa dessa, Neymar volta para casa e desencanta outra vez. De repente vai dar isso. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, eram essas as notícias que eu tinha para vocês aqui do futebol brasileiro. A gente volta semana que vem com mais informações. Luciano Borges para a SBS.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.